Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na palavra, para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
Bom dia, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. Privilégio de estarmos aqui mais uma vez no dia do Senhor para comungarmos, celebrarmos e também fortalecemos a nossa esperança na vinda gloriosa do Senhor. Queridos, então hoje damos continuidade à nossa nova série de mensagens que está intitulada Nova Era, as coisas do reino. Nós estamos trabalhando esse período pascal ou estação de Páscoa, que vai do domingo da ressurreição, até o domingo de Pentecostes. Como já bem lembrado pelo Leifson aqui na condução da liturgia, Páscoa não é apenas o feriado da paixão, mas é todo o período de 50 dias em que Cristo ressuscita dentre os mortos até a descida e o derramar do Espírito, 50 dias após isso, no dia de Pentecostes. Durante 40 dias, Cristo esteve aparecendo entre os discípulos, comungando com ele e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quero te encorajar a ouvir o sermão de domingo passado, já está disponível nas plataformas digitais de áudio e vídeo, nas contas da FDQC, para que você possa estar por dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Nós estamos afirmando que pertencemos à nova era. Por quê? Porque essa era presente é perversa e má, e tem por Deus Satanás, como Paulo descreve em 2 Coríntios, mas a era do reino de Deus é a nova e vindoura era. Amém? Então, semana passada, nosso tema foi o reino de Deus, ok? E nessa semana, o nosso tema agora é o poder da ressurreição. Vamos dizer juntos? Mais uma vez, o poder da ressurreição. Então nós queremos falar sobre a doutrina da ressurreição e suas implicações para a vida prática dos filhos de Deus. Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos ler 4 porções das Escrituras nesse domingo. Nós vamos então discorrer e trazer as aplicações sobre essas 4 porções. Nossa primeira porção é Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 18 ao 21. Embora sempre fazemos uso da tecnologia, não abra mão de usar as Escrituras nesse formato em papel e aprender também a manejá-las bem, a encontrar os livros. Isso só tende a enriquecer você em todos os sentidos. Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, digam comigo, a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas, só até aqui, da gloriosa herança dele nos santos e a, leiam comigo, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa nomear, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Amém? Essa é a primeira porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos, curve sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. adoramos e celebramos o nome de Cristo que já está erguido acima de todo nome. Nós pedimos que você nos abençoe e nos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados, como lemos a Escritura nessa manhã, e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, suas riquezas e a incomparável grandeza do seu poder, o poder da ressurreição. Eu te peço, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a fim de que possamos absorver toda a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra e todo o culto público, e que nada aqui se perca, Pai, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, e todos aqueles que creem digam amém. Então, nessas quatro porções que nós vamos observar, a primeira é essa oração escrita de Paulo pelos santos que estavam em Éfeso. De fato, quando nós olhamos os textos do apóstolo Paulo, nós temos que olhar de maneira muito atenta para conseguir distinguir quando Paulo está orando, quando Paulo está ensinando doutrina, quando Paulo está erguendo hinos de louvores a Deus. Tem hora que você olha para o texto e você diz, ele já começou a ensinar, isso ainda é o hino de louvor ou ele está orando? Porque de fato se mistura oração, doxologia e doutrina, isso de fato é maravilhoso. Mas Paulo diz que orava incessantemente pelos Efésios, e isso se estende a nós, e a oração era para quê? Eles tivessem os olhos iluminados e pudessem conhecer, primeiro, a esperança. Diga comigo, conhecer a esperança. Ele diz para qual fomos chamados e ele segue, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Diga comigo, as riquezas. E ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder. Repete comigo. Então, esses são os três alvos da oração apostólica. Agora, eu quero que você sempre lembre-se disso. Se você tem o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da história do cristianismo, um dos homens, se não o que mais teve compreensão sobre o eterno propósito de Deus e sobre qual é a razão da existência da igreja e o destino final da igreja. Se você tem um homem dessa envergadura orando sempre a mesma coisa, você precisa entender que isso é essencial para você, para mim, para a saúde da igreja, o corpo de Cristo. Amém? E ele então ora para que eles conheçam a esperança, as riquezas e a incomparável grandeza do seu poder, que é o nosso foco agora. E ele diz, então, no próximo versículo 20, este poder que é incomparável, incomparável grandeza do seu poder. Esse poder que é incomparável é o poder da ressurreição. Diga comigo, o poder da ressurreição. Então preste atenção, a maior demonstração de poder em todos os atos redentores de Deus é a ressurreição. Então, quando Deus desejou demonstrar a eficácia do seu poder, ele levantou o seu filho dentre os mortos para viver eternamente em um corpo físico, glorificado, porém físico. Preste muita atenção, vou repetir isso. A maior demonstração de poder nos atos redentores de Deus é a ressurreição de Cristo. Preste atenção, nós vamos perceber a importância da doutrina da ressurreição hoje e suas implicações, mas é essencial já entendermos o seguinte: aqui eu estou estritamente falando sobre a ressurreição de Cristo e não apenas sobre a ressurreição dos mortos. Porque quando olhamos para as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos evidências de pessoas que ressuscitaram, sim ou não? Temos vários episódios na vida do profeta Eliseu, do profeta Elias. Chegamos a ter um episódio em que os homens estão largando um defunto no túmulo de Eliseu, E ao encostar nos ossos de Eliseu, o que, que acontece com o defunto? Ele ressuscita. São sinais e prodígios portentosos da parte de Deus. Isso se segue no Novo Testamento. Nós temos tanto Cristo ressuscitando os mortos, como o filho da viúva de Naim, como Lázaro. E nós temos os apóstolos também ressuscitando mortos, como quando Pedro ressuscita Dorcas, Paulo ressuscita aquele rapaz que dormiu na janela, o Eutico, quem lembra? Mas aqui eu estou falando da ressurreição de Cristo, e já já vamos perceber. Então, de novo, a maior demonstração do poder de Deus em todos os seus atos redentores é a ressurreição de Cristo. Isso é central para a fé cristã. É tanto central entendermos o conceito em si, a doutrina em si, porque crer é também pensar. Repita comigo. Então, há cristãos que estão sucumbindo ao pragmatismo do Zeitgeist desse tempo, do espírito do tempo, que quando são levados ou desafiados a pensar de maneira mais reflexiva, já não consigo entender. Não, querido, é que você já sucumbiu ao pragmatismo. Você fica muito tempo no TikTok, está corroendo o seu cérebro e te emburrecendo. Amém? É muito tempo girando o feed, você está ficando cada vez mais burro, aleluia, e aí quando você está ouvindo o evangelho ou sendo instigado a pensar, você, ai, deu sono, perco a atenção, manda o seu celular para o inferno, irmão, aleluia, se quiser ajuda, eu te ajudo. Então, isto posto, quando Deus desejou demonstrar o seu poder, ele levantou o seu filho dentre os mortos, para viver eternamente, em um corpo físico, glorificado, porém físico. Agora, há duas coisas escandalosas aqui nesse texto, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Primeira coisa escandalosa, a doutrina da encarnação. Gente, eu não ousaria tentar explicar o porquê, porque é impossível. Apenas eu estou constatando os fatos nas Escrituras. Cristo, sendo Deus em glória e majestade, encarnou para sofrer em sua carne a punição pelo seu e pelo meu pecado. Amém? Até aí já é um escândalo, Deus se humilhar, se tornar como um de nós. Mas é porque o salário do pecado é a? Alguém precisava experimentar o juízo de Deus. E graças a Deus que não foi você e nem eu, foi Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a encarnação já é um escândalo. Mas é duas vezes mais escandaloso compreender que ele ressuscitou de forma corpórea. E está à destra de Deus na majestade das alturas com um corpo físico. E estará assim por toda a eternidade. Gente do céu, se isso não te choca, Deus se tornou homem e assim vai permanecer? Cuidado que você pode criar uma heresia do que eu falei, porque eu não ouso explicar, eu só estou dizendo que Jesus, agora eu vou falar a coisa mais doida, ele é o único ser humano em todo o universo. Você e eu, na melhor das hipóteses, somos rascunho, caricatura. Por quê? Porque o pecado nos afetou. Já estamos com um corpo glorificado como o de Cristo? Então nós somos rascunho. Só tem um ser humano em todo o universo. Cristo Jesus, homem. Então Cristo é o único humano no padrão divino. Diga comigo, Cristo é o único humano no padrão divino. Isso é poderoso. Eu não disse em momento algum que ele deixou de ser 100% Deus. Não cometa esse erro. Isso é heresia. Amém? Então isso é um escândalo. Ele permanecer eternamente como um humano no padrão divino. E é tanto escândalo como era para aquela época para nós, o fato de que a morte foi vencida na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque em nenhum tempo da história, já já eu vou explicar, houve grande crença na ressurreição dos mortos de forma corpórea e física. Então, quando nós olhamos para a Grécia Antiga, a gente vai descobrir como os gregos pensavam, e antes que você caia no erro de achar isso difícil de entender, eu vou ser bem objetivo, bem pragmático, contra a minha vontade, totalmente contra a minha vontade. Eu prefiro falar 5 palavras na igreja com entendimento que 10 mil sem entendimento, amém? Na verdade, eu não prefiro, eu preferia falar as 10 mil, mas eu, por amor aos irmãos, me sujeito a o que é a igreja de Jesus reunida. Quem me entende, diga amém. Quem lembra quando explicamos isso? O pensamento grego, ele não está preso na história. O mundo de hoje é greco-romano. Você pode não saber nenhuma dessa informação. Você fala, pensa e vive como um grego. Inclusive, essa era a empreitada de Alexandre o Grande. Helenizar o mundo. O que é helenismo? É a visão de mundo grega. Alexandre o Grande teve muitos triunfos em suas empreitadas bélicas, mas ao perceber que não conseguiria dominar belicamente o mundo inteiro, ele reconfigurou a estratégia de avanço da Grécia. Qual? Tá bom, belicamente é muito difícil dominar o mundo inteiro, mas então vamos helenizar o mundo. Vamos ensinar as bases da doutrina grega clássica, a fim de que os homens pensem, falem e vivam como gregos. Então, tudo que você está aprendendo na academia tem base aonde, gente? Hã? Tudo, quando você vai estudar a etimologia da palavra administração, vem da onde? Biologia vem da onde? Ciência vem da onde, vem, gente? Grécia, 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 Grécia e Grécia. Não é um pensamento escravizado do passado. Hoje o mundo é grego. Mais do que o mundo da época de Alexandre o Grande. Se ele vivesse hoje, ele dizia: consegui! Inclusive, sujeitei todas as religiões, de maneira que até os cristãos, que na minha época eram subversivos, aqueles pensavam, viviam diferente. Os de hoje são todos helenistas. Pensam, vivem e falam como gregos. E aí, quando se trata da esperança cristã central, que é a ressurreição dos mortos, a gente sofre com a filosofia grega. Há muitos nomes na Grécia Antiga, poetas e filósofos, mas provavelmente dois dos mais importantes, se não os mais, são Homero, poeta, e Platão, filósofo. Olha só, Homero... desculpa, eu quero ler o texto de Atos com vocês. Eu já pulei, viu? Já ia para Homero. Atos capítulo 17, versículo 18, Paulo chega em Atenas e está pregando o Evangelho. Olha o que acontece. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quem gosta aí dos epicureus e dos estoicos? Hein? Quem gosta de Sêneca? Tem uma galera aí que gosta. Discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Você sabe que tagarela não é alguém que tão somente fala muito. Tagarela era alguém que na Grécia Antiga queria regimentar e arrebatar para si discípulos de sua filosofia, mas não tinha capacidade para construir um pensamento filosófico robusto. Então, o que era um tagarela? O termo grego fala de aves pegando restos de comida. O tagarela era o cara que, é dito que na Grécia Antiga era mais fácil você encontrar um deus e um filósofo na esquina do que qualquer outra coisa, né? Toda esquina tinha um filósofo e uma plateia ouvindo. O tagarela era o cara que ouvia um pouco de cada um, misturava e começava a expor a sua pseudo-filosofia para ter discípulos. Parece até o neopentecostalismo, vocês já viram? Não, nada é tão próximo do que os pastores e apóstolos neopentecostais. Tipo, o cara, numa mensagem de 1 hora, ele se contradiz 10 vezes e as pessoas dizem: que forte. Você vê o seguinte: uma coisa é clara quando eu escuto a maioria dos apóstolos do Brasil: eles não leem as escrituras, são ignorantes. Só falam baboseira, são tagarelas. Então, os gregos, que eram acostumados com coisas novas e com falácias, Paulo começou a pregar na Atenas e ele disse: você é maluco, o que esse cara está falando, cara? Você é um tagarela. Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos, não de Deus. Aí Lucas diz: diziam isso porque Paulo pregava, leiam comigo, família, Jesus e a ressurreição. Eles achavam que ressurreição era a mulher de Jesus, que era um casal de deuses. Eles são assim. Aí, como o grego é curioso, né? Assim como você, vida alheia na internet. Então, eles tomaram Paulo consigo, levaram ele ao Areópago e disseram: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Olha, gente, até os gregos ficaram em choque com a doutrina da ressurreição. Falaram: cara, nós já ouvimos loucuras. Mas você está afirmando categoricamente que um homem morreu e ressuscitou corporeamente? Paulo disse sim. Não, tu não quer me parar, porque a gente acha que você é louco dos brabo. Agora preste atenção como isso é um escândalo. Aí eles continuam: pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Gente, em todas as antigas religiões, existe algum tipo de crença de vida após a morte. Sabe por quê? Porque nenhuma religião, ideologia ou filosofia persiste se ela não trouxer no seu bojo alguma coisa que transcenda a existência agora. De acordo com os historiadores, Homero, o grande poeta da Grécia, que já vamos ver uma menção dele, morreu entre 29 e 30 anos. Tipo assim, se não tem nada depois, a vida não faz sentido, o mundo viraria uma loucura. Toda a sociedade que abandona qualquer tipo de crença no pós-morte sucumbe à loucura. Porque as pessoas não têm razão de viver, quem está entendendo? Toda religião, ideologia ou filosofia precisa construir alguma coisa sobre pós-morte, para que você viva de acordo com os valores dessa possível religião, filosofia ou ideologia, quem está me entendendo? Então não era estranho vida após morte. O estranho era a vida corpórea após a morte. Quê? Não, isso a gente não viu. Existia uma religião que trazia isso em seu bojo, o judaísmo. Só que o judaísmo é a religião de pobre naquela época, restrito aos muros de Israel, porque os judeus se tornaram nacionalistas, achavam que a salvação era referente ao território de Israel. Então não tinha influência na Grécia. Nunca ouviu falar disso. E Paulo disse: então, eu quero anunciar a vocês o Deus desconhecido, o Deus que ressuscitou seu filho dentre os mortos, num corpo físico. Isso gerou, assim, um tumulto na Grécia antiga. Então preste atenção. Uma vez mais, toda ideologia, religião, filosofia traz em seu bojo alguma crença no pós-morte. Nenhuma, com exceção do judaísmo e agora do cristianismo, afirmava vida corpórea depois da morte. Era escandaloso e absurdo. Então, os poemas de Homero, dos quais os mais conhecidos são? Olha, são? Ai, que beleza! Ilíada e Odisseia. Homero fala um pouco sobre o pós-morte. Os poemas de Homero refletem as concepções de uma sociedade que compreendia a morte como o fim da existência. Você vai perceber que os epicureus e os estoicos, eles eram aniquilacionistas, acreditavam que a morte acabou. Depois tinha vários adendos que foram sendo feitos, é até difícil de você criar uma linha de raciocínio, mas, tratando-se de Homero, o grande poeta grego, o homem homérico, que seguia então a filosofia de Homero, após a morte se transforma numa sombra sem força, chama-se espectro, né, Márcio? E não existe qualquer ideia de renascimento ou redenção pós-morte. Vocês lembram dos antigos quadros, quando você via um morto, você tem o corpo e você tem a alma saindo dele, mas a alma é como uma fumaça, um troço deformado? Quem lembra disso? Isso é o espectro, essa é a ideia na poesia de Homero. A única chance de imortalidade reside na fama que o herói deixa entre os vivos. Isso Homero vai falar em Ilíada, através do que ele chama de bela morte. O nobre guerreiro encontra a imortalidade simbólica de seu nome, sua honra e sua excelência, gravados para sempre na memória coletiva. Homero está ali em torno de 8 a 9 séculos antes de Cristo. Quem assistiu os 300, Esparta? É maravilhoso para você entender a bela morte. Qual era o significado que Homero dava para o homem grego? Cara, seja um guerreiro e morra pela Grécia. Então, seu nome será imortalizado. Cara, Esparta é massa, né? É emocionante você ver como aquilo era uma filosofia de vida para os gregos. Então, ele chama isso de bela morte. Cara, é uma coisa maravilhosa. Hoje, as facções criminosas usam isso. É, exatamente. Se você morrer pela Irmandade, cara, ó... Bela morte, você vai ser lembrado. Então, dessa forma você seria imortalizado. Mas para Homero, vida após morte é só um espectro, uma sombra no Hades. O Hades é o mundo dos mortos. E é um tipo de vida triste, depressiva. Não tem muito sentido. Então você tem que viver agora de maneira vitoriosa, ok? O bispo anglicano N.T. Wright, que eu vou chamar daqui para frente de Tom Wright, para ficar mais fácil, o apelido carinhoso dele, como se eu conhecesse, Bispo Tom, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que Homero é um tipo de Antigo Testamento para o mundo pagão, ok? Suas concepções de vida e de morte, mas há um Novo Testamento do mundo pagão. Quem é? Platão. Se nos poemas de Homero, pós-morte é o que vimos, no pensamento de Platão, tem-se a explicação da morte através de uma vida pós-morte, na qual a alma sobrevive como uma tentativa de salvaguardar uma importância, uma imortalidade para a vida humana. É a ideia do dualismo. Então, se Homero é um tipo de Antigo Testamento do mundo pagão, Platão é a nova aliança. Platão redefine várias crenças. Ele não rompe com Homero de forma alguma, por isso que podemos falar entre Antigo e Novo Testamento que não estão rompidos. Mas ele ressignifica uma série de coisas que se pensava a partir dos textos de Homero, que inclusive é o primeiro de que se tem registros. Por isso ele é conhecido como o grande poeta e filósofo da Grécia clássica. Quando você lê obras de Platão como O Mito da Caverna e Fédon, que é a questão da morte de Sócrates, o que Platão está tentando fazer? Ele está tentando dar um significado para a vida. Como? Criando o pós-morte. Vida sem pós-morte agora não tem significado. Quem está me entendendo? Então, o Mito da Caverna é bem conhecido, você consegue ler ele assim, não tá? Fédon, que é os diálogos de Sócrates com seus discípulos. Sócrates, na pena de Platão, está tentando acalmar seus discípulos que ele está morrendo. E eles estão desesperados, e Sócrates está dizendo, não, relaxa, faz parte da vida, eu vou morrer e tal. E aí, o que Platão cria? O dualismo. Então, a alma é eterna, o corpo é temporal. Porque, na filosofia grega, a matéria é corruptível e corrompida em si mesma. A alma, que abarca as ideias e as virtudes, é eterna. Agora escute, o mundo de hoje é um mundo platônico, de maneira que o que a gente crê sobre a ressurreição e a esperança, os cristãos, majoritariamente, não é bíblico, é grego. Por quê? Ontem eu postei um cortezinho do professor Felipe Pondé, que eu respeito, admiro e escuto, mas que, como qualquer ateu, não tem o entendimento iluminado das Sagradas Letras. Quem viu o cortezinho que eu postei? Ninguém viu? Há umas 3 ou 4 pessoas. Inclusive, as pessoas curtiram e falaram forte. Elas não entenderam que eu estava me opondo a ele. É a dificuldade que a gente tem. E eu postei o texto de Atos. Quando Paulo chega na Grécia, os epicureus e estoicos ficam em choque porque nunca ouviram. O que, que o professor Pondé está dizendo? Olha, todas as religiões têm crenças do pós-morte. Essa ideia de ressuscitar com o corpo corpóreo só tem no judaísmo e no cristianismo. Aí ele diz o seguinte, ele, um filósofo ateu, diz assim, na verdade o cristianismo já se tornou platonismo. Eu disse, olha, eu estou 20 anos falando isso, agora a gente tem que ouvir do incrédulo. Por quê? Porque Platão acreditava que a alma permaneceria viva nas ilhas afortunadas, no mundo das ideias, onde o que importa, as ideias, o imaterial, que é o que importa para Platão, permanece. E o que os cristãos creem? Que a gente morre e vai morar onde? O que é o céu dos evangélicos? As ilhas afortunadas de Platão. E qual é? Escuta, eu falei que é importante entender o conceito, mas eu vou aplicar, mas é importante. Mas qual é a importância prática disso? Isso mexe na forma com a qual vemos a vida. Porque se eu abraço o dualismo platônico de que a matéria é má por si só, a vida perde o sentido. Aí a gente cria o que nós chamamos, que é tema de outra mensagem dessa série, de escapismo. Porque não faz sentido fazer nada. Por exemplo, não faz sentido nós iniciarmos alfabetização para crianças pobres. Não faz sentido nós pensarmos em cuidarmos da camada de ozônio. A matéria má vai ser destruída. Então a gente colocou as ideias de Platão na Bíblia e leu o Novo Testamento com os óculos de Platão. Aí isso faz que nós sejamos um povo muito esquisito. Um povo que só se preocupa com o mundo quando o mundo nos pressiona. Nunca quisemos saber de política. Política não é de Deus. Foi só a política começar a ameaçar entrar nos nossos tempos que a gente achou o nosso ídolo, o nosso Deus, para nos proteger. Mas graças a Deus, o verdadeiro Deus abateu ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, isto posto, a gente sucumbiu à ideia de que nós vamos morrer e vamos para o céu, e lá no céu nós teremos almas, olha aí, com uma roupa de batismo e uma harpa em cima de uma nuvem, e o que a gente vai fazer no céu? Aleluia, 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 aleluia. Por quanto tempo? Ah, para sempre. Você diz, quê? Deixa eu falar uma coisa que vai ofender os irmãos. Entre o céu dos evangélicos modernos, eu prefiro as ilhas afortunadas de Platão. Alguém mais? Porque na ideia de Platão é lá onde os filósofos se encontrarão para debater a pura filosofia por toda a eternidade. Nossa, meu Deus, cara! Muito mais legal. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tá maluco, gente? Quem está me entendendo? Isso é alienação, rapaz. Agora escuta, não apenas crer errado é não crer no evangelho, vai te levar a viver de maneira equivocada. Por quê? Porque a matéria perde o valor que ela tem no plano de Deus. E aí crente é chucro, burro, brega, feio, desinteressado. Quem está me entendendo? Aí o mundo é que se exploda. Ainda bem que eu vou morar no céu. Se exploda essa jabirasca toda aqui. Quem está me entendendo? Diga aleluia. Então, gente, nós cremos muito mais no platonismo do que no evangelho. Mas o trabalho nosso tem sido trazer a fé da igreja para as escrituras. Quem me entende? Diga amém. Então, nosso terceiro texto bíblico dessa manhã, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. É todo o capítulo de 1 a 58. Anota se você quiser para ler em casa. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ouçam, por meio deste evangelho vocês são. Se você altera o evangelho, já não é o evangelho. Se não é o evangelho, você não é. Paulo diz, irmãos, eu quero lembrar vocês que evangelho que eu prego. E este evangelho que eu prego salva. Os outros evangelhos de Homero, de Platão, não salvam. O evangelho de Marx não salva. O evangelho de Adam Smith não salva. Esse evangelho salva. Quem me entende, diga aleluia. Desde que se apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Parece a sua vida? Alguém apegado firmemente à palavra do evangelho? Não responde, não. Aí ele diz, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha como Paulo resume o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. Esse é o Evangelho que salva. Então, prestem atenção para que a gente possa avançar. 1 Coríntios 15 é o maior capítulo de todas as epístolas paulinas. Tem 58 versículos. Agora escuta. 1 Coríntios 15, 58 versículos, o maior capítulo de todas as epístolas paulinas. Trata do quê? Da ressurreição dos mortos. Agora escuta. Se o maior apóstolo do cristianismo, em seu maior capítulo de todas as suas epístolas, trata da ressurreição, qual é o lugar da ressurreição no evangelho e na vida do povo de Deus? A base central. O quanto você sabe da doutrina da ressurreição? O quanto você já estudou na Bíblia? Vocês que vieram de outras igrejas, quantas vezes ouviram sermões sobre a ressurreição? O que vocês ouviram é: Jesus ressuscitou! Amém? Isso é verdade. Mas nós tornamos isso uma doutrina periférica. Agora escuta, aí Paulo disse: olha, se apeguem firmemente a este evangelho que salva, senão será como ter crido em vão. Aí ele vai passar a muitas evidências. O estudioso Leon Morris diz: Paulo está introduzindo a base de sustentação do evangelho, a ressurreição. Por isso, deixa claro as evidências incontestáveis deste fato. Olha só, lembra? Presta bastante atenção. Paulo começa a listar as evidências da ressurreição. Ele diz: olha, Cristo ressurreto apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a 2 discípulos do caminho, depois apareceu aos 12 de novo, porque quando apareceu a 12 era 11, quem que não estava na primeira aparição? Hã? Tomé. Depois ele aparece de novo para Tomé. Olha a misericórdia do Senhor. Isso aqui tem muito ensinamento. Mas enfim, aparece a mais de 500 irmãos de uma só vez, e aí Paulo diz: e por fim apareceu a mim. Ele coloca as aparições de Cristo aos apóstolos no mesmo pé da aparição de Damasco. Escuta, na estrada de Damasco, Jesus não era um fantasma. Quando disse: Saulo, Saulo, era Jesus corporeamente. Pá! Apareceu do nada na frente do Paulo. Por que você me persegue? Tanto que ele ficou cego, porque ele viu Jesus em glória. E o outro insight que você tem disso é a transfiguração. Não é completamente em glória, agora é em glória. Na transfiguração diz que as vestes de Jesus ficaram tão brancas que nenhum lavadeiro em toda a terra poderia deixar. Mas quando ele aparece a Paulo em Atos 9, na estrada de Damasco, corporealmente, Paulo não tem como não crer. Ele diz: ele apareceu corporeamente a mim. Então olha só, presta atenção. Paulo vai resumir o evangelho, e eu quero fazer isso também com vocês, mas eu quero que você leia o texto em casa. Leiam todos comigo junto, família. 1, 2, 3. Em sua morte, Cristo perdoou pecados e destronou o diabo, e por sua ressurreição, Cristo destruiu a morte. De acordo com o que Paulo vai expor no capítulo 15, todo que eu não vou, os inimigos de Deus são o pecado, o diabo e a morte. E Paulo está afirmando que em sua morte, Cristo perdoou os pecados e destronou Satanás. Ok? Então, ele ainda é o Deus dessa era, mas só reina sobre os ímpios, porque essa era foi invadida pela nova era. E agora, a comunidade da nova era dentro dessa era má é tipo Troia. Quem está me entendendo? Sai do TikTok, você vai entender. Assista a Troia, é melhor. Então olha só, Cristo perdoou pecados e destruiu o diabo, e a ressurreição de Cristo destruiu a morte. Então é basicamente assim um resumo. Assim, é indelicado da minha parte dizer que eu estou resumindo o maior capítulo das epístolas do maior apóstolo com essa frase. Os irmãos, me perdoem, mas é disso que ele está tratando e o tempo não nos permite. Ok? Então, para a gente avançar, nas Escrituras a ressurreição aparece pelo menos em 3 formas. Quem está comigo, levanta a mão e diga amém. Primeiro, e daqui a confusão, para entender o que é a ressurreição, ok? Eu disse ressurreição de Cristo, é a maior demonstração dos atos redentivos de Deus. A ressurreição de... E agora eu vou explicar, porque quando a gente olha para a ressurreição, é como quando olhamos para o reino de Deus, eterno, presente e vindouro. Já, mas ainda não em plenitude. O mesmo se dá com a ressurreição, ok? Primeiro, nós vemos a ressurreição nas Escrituras como um sinal ou prodígio. O texto faz referência à ressurreição de Lázaro, porque podia colocar muitas outras ressurreições nas Escrituras. Segundo, a ressurreição também é vista nas Escrituras como a regeneração, o novo nascimento. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 5 e 6, ele diz que Deus nos deu vida, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou. Paulo disse, Deus já fez isso. Aí, imagina, irmão, nessa crença, vai tentar atravessar a parede, porque Jesus ressuscitado atravessa a parede, vai quebrar a cara. Ué, mas a Bíblia diz que Deus já me ressuscitou com Cristo. Já, no sentido de que você já vive pelo mesmo poder que mantém Cristo vivo, o Espírito de Deus. Teu coração foi regenerado. E ele diz, nos ressuscitou, ouça, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Mas, especialmente, nós estamos tratando da ressurreição em sua plenitude, que é a esperança suprema da igreja. É disso que Paulo está tratando aqui. Por exemplo, em Filipenses 3, Paulo diz que considerava todas as coisas como esterco, para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para experimentar a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, eu quero me tornar como ele, um imortal. E a vida de Paulo tinha o foco na imortalidade. E esse é o ponto que nós precisamos compreender. Agora escuta, diga comigo, a ressurreição, como sinal ou prodígio, é a evidência do reino entre nós. A ressurreição, como regeneração, é o meio pelo qual vivemos em novidade de vida e experimentamos agora, entre parênteses, ainda que parcialmente, fecha parênteses, as bênçãos do porvir. A ressurreição, como esperança suprema da igreja, é a conclusão da missão central do reino de Deus, a destruição completa do mal. Aleluia. Essa é a nossa suprema esperança. E vamos já perceber as aplicações e implicações disso. Mas presta atenção. O que as Escrituras ensinam sobre ressurreição não é platonismo. Ok? Nas palavras do bispo Tom Wright, no livro Surpreendido pela Esperança, ele diz o seguinte, nas Escrituras, ressurreição é, vamos ler juntos? Vida após a vida, após a morte. Essa questão é tão profunda e filosófica, que eu sempre lembro que um dia gastei uma viagem inteira explicando isso para a Fran. Só a frase. Ressurreição é vida após a morte. Ela dizia, não entendo. Vamos lá, amor. Porque é uma coisa, é simples, quando encaixa é simples, mas de cara soa estranho, não soa? Gente, presta atenção, essa é a esperança cristã, olha só. Em todas as religiões, existe uma crença sobre vida após a morte, ok? Mas a ressurreição no Evangelho é a vida corpórea, física, que experimentamos após a vida, após a morte. Deixa eu te explicar de maneira mais fácil. Olha para mim, presta atenção. Quem morre em Cristo está agora dormindo, amém? Não, heresia. Para de dizer amém para aquilo que você não sabe. Glória a Deus, irmão. Quem morre em Cristo está aonde agora, gente? Hã? com Cristo nos céus. Ele disse ao ladrão da cruz: ainda hoje, sono da alma, heresia, doutrina herdada da mentalidade oriental. Não, quem morre em Cristo já está em Cristo consciente, ao lado de Cristo, desfrutando de toda a realidade celestial, aleluia. Só que não é isso que é ressurreição. Ressurreição é quando esses que estão em Cristo, ou nós que aqui estamos, recebermos um corpo como o de Cristo, imortal. E isso, de novo, não é apenas conceitual, já vamos perceber como isso impacta a maneira que você vê o mundo e a maneira com a qual você se relaciona com o mundo. Então, a afirmação neotestamentária é que ressurreição é voltar à vida física após a morte. Morremos, estamos em Cristo, tem uma vida após a morte. Mas isso não é ressurreição. Ressurreição é a vida que teremos após a vida, após a morte. Isso só não se encaixa para um grupo, aqueles que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51, que estarão vivos quando Cristo romper os céus. Então eles não experimentaram a morte, embora experimentaram os efeitos da morte no seu corpo, estão morrendo todos os dias, amém? Quem aqui sabia que você está morrendo todos os dias? Mas em qual sentido você está morrendo todos os dias? Na sua carne, por causa dos efeitos do pecado. Então escuta, preste atenção. Ressurreição é voltar à vida física após a morte corpórea. É isso que chocou os maiores filósofos da Grécia. Falaram, hã? E isso redefine a maneira com a qual vemos e nos relacionamos com o mundo. Olha só, repita comigo, a suprema esperança cristã é uma nova existência corpórea, em um mundo refeito, em plena comunhão com o Criador. A suprema esperança cristã é uma nova existência corpórea, em um mundo refeito, em plena comunhão com o Criador. Isso que Apocalipse 21 e 22 descrevem. E a coisa gloriosa é que há várias implicações que vamos passar a ver. Isso afeta diretamente a maneira com a qual nós vemos. Agora, antes de entrarmos nessas aplicações e implicações também, preste atenção. Se não voltarmos à vida física após a morte, então a morte jamais foi vencida. Ela só foi redefinida. Você entende a heresia que é crer que crente vai morar no céu com roupa de batismo? Quer dizer que Cristo não venceu a morte, ele é um charlatão. E um Cristo não ressuscitado é um Cristo condenado por Deus. Que terrível seria! É um outro Cristo, portanto um outro evangelho. Esse evangelho não salva e não reorienta a vida no mundo. Por isso que os crentes são esse povo feio, brega, estranho, esquisito e desinteressado. Porque eles desprezam o que sustenta a mensagem do Evangelho, que a matéria é importante para Deus. Que o que você faz no corpo físico, Deus tem total interesse. Que a maneira com a qual lidamos com o mundo, o que você faz com o lixo da sua casa, ou honra ou desonra o Evangelho. A maneira que você cuida das ruas da sua cidade, ou honra ou desonra o Evangelho. Quem está me entendendo? Então, se de fato vivêssemos a partir da compreensão da ressurreição, todo lugar onde houvesse cristãos seriam as melhores cidades para se viver. Curiosamente, o Brasil é o país que no mundo tem mais evangélico. É tão bom viver no Brasil, né? Não tem impacto na vida prática. Por quê? Porque cremos em platonismo. Eu quero que você entenda a abrangência da ressurreição a ponto de amanhã comprar um saco de lixo azul e separar o seu lixo para glorificar a Deus. E lembre daquele antigo louvor para todo bom curitibano: lixo que não é lixo. Aleluia! Louvado seja o autor desse louvor. Entendeu? Você entende as implicações de entender que Cristo ressuscitou de forma corpórea? Muda tudo. Muda a maneira com a qual lidamos com a matéria, com o mundo, com o cosmos como um todo. Presta atenção, gente, a morte foi vencida e não redefinida. Se não tivermos vida corpórea, então a morte é o maior poder e não o Deus Criador. Mas as Escrituras dizem: onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória de Cristo. E isso vai afetar diretamente a nossa forma de viver. Agora escuta, a tão temida morte é agora para os cristãos como um descanso temporário. Quando Paulo fala dos cristãos dormirem em Cristo, ele não está sustentando doutrina de sono da alma. Ele está dizendo que a coisa mais temida pelos homens é a morte. Quando um cristão morre fiel em Cristo, é como se ele estivesse de férias. Descansou das suas obras. Quando Cristo voltar, vai ter bastante trabalho. Vamos trabalhar pela eternidade toda, trabalho de Deus, aleluia, mas com um corpo que não se cansa, glória a Deus. Porque a maldição de Deus não é o trabalho, é o suor do rosto. A bênção de Deus é trabalhar sem suar. Quem está me entendendo? Isso é nova criação. Mas quem morreu agora e está em Cristo, está em qual condição? Eu acho até injusto. Por isso que Paulo falou: o morrer é... Se eu morrer agora, eu pego dois estágios. Já tá lá o miserável, né? Isso que ele quer dizer: quem parte em Cristo descansou da sua vocação. Está esperando receber um novo corpo e começar a trabalhar de verdade. Diga aleluia. O céu não é um lugar onde você vai ficar numa rede balançando. Meu rei. Nada contra. Uma piadinha. Então presta atenção, para encerrarmos. Aplicações práticas. Nós não vamos ler o texto, que a gente leu 3 e vamos encerrar com 1. Em Marcos 16, de 1 a 20, registra a ressurreição de Cristo. Pastor Fabiano Krenk já fez a exposição no domingo da paixão. Então eu quero só extrair algumas verdades práticas para concluirmos. Primeira coisa: a ressurreição muda a maneira de vermos o mundo. Olhe para mim. O reino de Deus, a nova era que invadiu a presente era por meio da ressurreição de Cristo, é subversivo. Diga comigo: mudança de reino implica em mudança de princípios. Eu não consigo entender alguém que diz que pertence ao reino de Deus e vive como essa era presente. O que que ele ama? Dinheiro. Onde ele gasta toda a força dele? Atrás de dinheiro. O que que deixa ele feliz? Dinheiro. E ele diz que pertence ao reino de Deus. Difícil. Muito difícil. Quem é o Deus dele? Ele mesmo. O desafio de entender que somos a comunidade da nova era é que mudança de reino implica em mudança de princípios. Então eu não consigo crer, por mais que Deus prospere largamente um cristão, e isso é bom, e que aconteça com muitos de nós, se Deus desejar, e se trabalharmos para tal, amém? Eu nunca vou entender um cristão torrando dinheiro sem sentido. E a discussão é sempre... Eu até acho que é muito difícil a gente um dia ter algum milionário aqui entre nós, porque ele não suportaria ouvindo eu dizer que ter um carro de 500 mil significa que seu coração está desviado. Ah, mas é que eu ganho 10 milhões por mês. Você não sabe o que fazer com o dinheiro? Passa para cá. Não, que a gente sabe. O reino de Deus tem que avançar nas nações, quem está me entendendo? Eu estou falando agora, não pega a métrica do brasileiro, O brasileiro aprendeu a viver na miséria e acha que o cara ter um bom carro, uma boa casa, poder levar a esposa para jantar toda semana é esbanjar. Não, querido, sai dessa. Essa minha mensagem é evangelho, não socialismo. Agora, tem coisas e coisas. E aí os irmãos precisam me ajudar. A Bíblia que eu leio não compreende essas coisas. Quem está me entendendo? Então preste atenção, lógico, do jeito que as coisas estão indo, né? Daqui a pouco o Quid está 500 conto, né? Daí fazer o quê? Não está por aí? Do jeito que as coisas vão. Brasil não é para amador, né, irmão? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: muda a maneira de a gente ver o mundo, porque a nova era de Deus é subversiva frente a essa era. Primeira coisa, os excluídos são privilegiados. Verso 9 diz que a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto apareceu foi uma mulher, que outrora tinha 7 demônios. Contudo, o testemunho das mulheres nem aparece em 1 Coríntios 15, porque Paulo, que não era machista, sabia que não adiantaria usar o testemunho das mulheres. Ele cria no testemunho delas, de fato ele cria, mas sabia que nenhuma pessoa da sociedade da época daria valor para o testemunho de uma mulher, que dirá de uma mulher que tinha 7 satanás no couro. Quem está entendendo? Só que a nova era de Deus é tão subversiva que Jesus não apareceu primeiramente para Pedro. Ele não apareceu para César, o imperador da época. Ele não apareceu para nenhum político de alto escalão como Herodes ou Pôncio Pilatos. Ele apareceu para uma mulher desprezada pela sociedade. Por quê? No reino de Deus, por meio da ressurreição, o novo mundo de Deus invade o presente mundo e demonstra que os excluídos são privilegiados. Eu quero especialmente falar às mulheres: vocês são escolhidas para proclamarem o evangelho da ressurreição. Por isso, sim, na ordem de Deus, na família e na igreja, há papéis e posições distintas para homens e mulheres. Sim, ninguém jamais deveria proibir uma mulher de proclamar o evangelho. Antes deveria encorajá-la. Quem está me entendendo? Porque o Cristo ressurreto apareceu para uma mulher que outrora tinha 7 demônios. Deixa eu falar, olha bem para mim aqui, os homens em especial, todos os homens aqui. Nem por um segundo se dobrem ao machismo disfarçado de cristianismo. Amém? Homem bom não é homem que manda na mulher, é homem que se entrega por ela. E isso é o que diz Efésios capítulo 5, 22 a 30. Dias atrás eu vi um senhorzinho, que vocês veem o vídeo dele, tadinho, eu sei que ama a Deus, é sério, lá das Paraíba do Norte. Que é isso? Homem chega em casa, a mulher está limpando, ela grita: passa pelo corredor! E lá vai o molenga pelo corredor. Aí o velhinho, quase 80 e poucos anos, presidente de uma grande denominação no Brasil, começa a gritar: eu vou passar por cima, quem manda sou eu! E aí eu comentei assim: além de brega machista, não tem nada de evangelho. Aí a galera me destruiu: quem é você? Um ancião. É um ancião louco, não me interessa que ele tem cabelo branco. Até porque eu pensei que no meu caso sou eu que estou passando pano, né? Brincadeira. Eu sei o que vocês têm passado, irmãs. Quem está me entendendo? De novo, homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E trate qualquer mulher como Cristo tratou as mulheres. Amém? Glória a Deus. Segundo, os caídos são restaurados. Verso 7, o anjo que está no túmulo diz assim: vão, olhem para mim, e digam aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Escuta, por que uma ênfase especial em Pedro? Porque Pedro havia negado o Senhor. Porque Pedro havia negado seu apostolado e seu discipulado. Pedro estava arrasado. Mas o anjo, por ordem de Cristo, diz: digam aos discípulos. Imagina chegando e contando, Jesus ressuscitou. Imagina o Pedro. Nossa, e eu neguei. Não, cara, Jesus sabia o que aquela notícia causaria em Pedro. Podia ter tirado a própria vida como Judas, ao invés de se arrepender, consumido de remorso. Mas ele diz, digam aos discípulos e a Pedro. Chama Pedro pelo nome e diz, Pedro, ele vive. Porque na nova era de Deus, os caídos são restaurados. E quantos de nós negamos o Senhor? Negamos o seu evangelho? Negamos a nossa vocação? E pensamos que não há mais esperança para nós? Porque por causa de escolhas não sábias e muitas vezes por causa dos nossos pecados, estamos agora em um momento de vida vergonhoso. Mas a boa notícia é que no reino de Deus, os caídos, os desertores, são levantados e restaurados e reposicionados ao seu lugar na obra de Deus. Porque por vezes nós estamos tão arrasados pelo nosso pecado e escolhas que desonram a Deus, que a primeira coisa que a gente pensa é, essa pode ser uma notícia boa para todo mundo, não é para mim, porque eu neguei o Senhor e o Evangelho. Mas o Senhor diz não, escuta uma coisa maravilhosa. Tem só dois registros nas Escrituras, no Novo Testamento, que usam uma palavra específica para fogueira. Só em dois lugares no Novo Testamento. Primeiro, na fogueira onde Pedro negou Jesus. Segundo, na fogueira posterior à ressurreição, em João 21, onde Jesus diz, Pedro, me amas? E quantas vezes ele pergunta? Escuta, cara, Jesus sim era um terapeuta top. Para os psicólogos que acham que eu não gosto de psicologia, eu gosto sim. Jesus criou o mesmo ambiente para curar a psique de Pedro. E olha só, quando ele está na praia, os discípulos estão voltando em João 21, posterior à ressurreição. Eles veem um homem de longe que pergunta, filhos, tende aí algo de comer? Ele diz, não, pescamos a noite toda e não temos nada. E ele diz, joguem a rede do lado do barco. Aí João, que era mais sensível talvez, diz, Pedro, é o Senhor. E João lança, eles lançam a rede, 153 grandes peixes, e quando eles chegam na praia, sabe qual é a cena? Jesus assando um peixinho para eles, em especial para Pedro. Gente, fala a verdade. Pedro merecia arder no inferno pelos séculos dos séculos, amém. Assim como você e como eu. Mas no reino do ressuscitado, os caídos, os desertores, os pecadores são levantados e restaurados pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Terceira aplicação prática das cinco para terminar, há um novo Gênesis. Por quê? Primeiro porque todos esses eventos se dão no primeiro dia da semana, presta atenção, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, Jesus aparece a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana, e por 2000 anos os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, o domingo. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Família, ouçam de novo, domingo não é dia de descanso, domingo é o dia do Senhor, onde com chuva, sol, frio ou calor, de ônibus, a pé, bicicleta, carona ou Uber, se você é um cristão que entende, você diz, mais um dia, onde eu tenho o privilégio de reunir com a comunidade da nova era, o povo da ressurreição, e lembrar que numa manhã de domingo como essa, Cristo levantou dentre os mortos e mudou para sempre a história de todo mundo. Domingo é o dia do Senhor. 2000 anos, todos os cristãos que entendem fazem isso. Não é dia de descanso e não é fim de semana, é o primeiro dia de uma nova criação. Agora escuta, a ressurreição corpórea de Cristo, olha para mim, para irmos terminando, é o início da nova criação. Presta atenção que coisa maravilhosa, o já e ainda não, Caldeira, por favor, o já e ainda não, ouça, do reino de Deus que já está entre nós, mas ainda não em plenitude, se torna tangível, concreto, palpável, quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Olha que coisa poderosa! O cosmos, a ordem criada, o cronos, o tempo sofre um abalo. Por quê? Porque agora você tem, dentro da era presente, do mundo velho, alguém que pertence à nova era, ao novo mundo de Deus. Quem me entende, levanta a mão e diga amém. Jesus é o início da nova criação, é o novo Gênesis. Deus cria pela palavra, Deus recria pela palavra que encarnou. Então agora Jesus é a evidência concreta que há um mundo, olha para mim, onde a morte não tem poder. E outra coisa, que a gente vai tratar mais nos outros sermões, mas eu vou deixar aqui. A ressurreição de Cristo em um corpo físico reafirma a beleza da criação. Eu quero que você repita comigo. A ressurreição de Cristo em um corpo físico reafirma a beleza da criação. Quando Deus terminou de criar, a sentença foi: e viu Deus que era. Quando Cristo ressurge com um corpo físico, o que o Criador está dizendo? Eu ainda considero tudo isso muito bom, belo. Aí você começa a entender. Cada manifestação de beleza testemunha um mundo vindouro de Deus. Cada obra de ficção entendida à luz do Evangelho pinta de alguma maneira a ressurreição dos mortos. Presta atenção. Poderíamos pensar em muitos filmes, mas em especial dos mais recentes, da Era da Garotada. Eu fui profundamente impactado com Vingadores Ultimato. Já falei isso para vocês. Dá vontade de chorar, porque eu chorava no cinema, de lágrimas correr. Benjamin com o olho cheio de lágrimas, não queria. Quando o Homem-Aranha ressuscita, mano. Falei, não. Senhor Stark! Eu disse, meu Deus, olha o que é isso? Eu falei, cara, é a ressurreição dos mortos. Gente, escuta, como o cinema toca, te leva. A arte, a ficção consegue comunicar uma coisa conosco. Quando você olha o quadro final dos Vingadores, a ideia é tipo assim, cara, não deu, nós tentamos. E o legal é isso, todos eles deram o máximo, aqueles heróis, mas o fim era iminente. Há tantos princípios, o mais soberbo dentre eles, Tony Stark, se torna o mais humilde, o cara que pede perdão. Não, meu Deus do céu, eu estava no cinema, vocês não estão vendo? Vocês não estão entendendo? Cara, quando começa a abrir aqueles portais, cara, e boa, o pé, Wakanda Forever, Nova Jerusalém. Não, gente, eu não sei se vocês riem, vocês acham que eu estou forçando. É tudo isso que eu vejo. Não é que eu estou forçando, eu só vejo a imortalidade. Eu digo, bendito é o nome de Jesus. Que coisa poderosa. E o filho, o bem com os olhos cheios de lágrimas, disse, filho, você está vendo? Um dia, o Vovade, que você não conheceu, mas que creu no Senhor, virá como Homem-Aranha. Aleluia. Por isso que eu já disse que na ressurreição dos mortos eu quero ser o Wolverine. Porque eu sou alguém em constante crise com a minha existência. Mas eu vivo intensamente para descobrir a razão de eu estar aqui. Um troço Wolverine. Doideira. Eu sempre digo para Fran, nada menos do que tudo. Quem está me entendendo? E quantos amados que virão em glória com Cristo naquele dia? Quantas pessoas que amamos e que partiram para o Senhor? E aquela que nós, que não partiram no Senhor, pastor, a gente vai lembrar assim. Então o céu não vai ser tão bom assim, né? A vida eterna como um todo vai, porque embora eu não sei te explicar isso, porque a Bíblia não explica, a Bíblia só diz que é o próprio Deus que enxugará dos seus olhos a lágrima, e diz que não existirá mais morte, nem choro, nem dor. Irmãos, a ressurreição de Cristo muda a maneira que a gente vê a vida. Muda porque ela reafirma a beleza da criação e viu Deus que era bom. Então faz com que você lide com as pessoas de outra forma. Faz com que você lide com a criação de outra forma. Faz com que você limpe o seu quintal de outro jeito. Eu tenho em mente, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é tudo. Se não foi tão bom, irmão, saibam que era tudo que eu tinha. Tudo que eu faço, todas as vezes que eu prego um sermão, o sentimento é eu não consegui, Senhor. Mas você sabe, eu dei tudo que eu tinha, que eu sei que é pouco, eu estou igual Pedro. E nós que te deixamos, Senhor, e nós que deixamos tudo nessa vida para te seguir, Pedro. Eu fico sempre imaginando Jesus olhando para ele, é uma rede furada e um barco velho. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então ainda vamos terminar. Mais duas. A vida ordinária é ressignificada. Por quê? Porque o anjo diz que Jesus iria se encontrar com eles na Galileia. Presta atenção. Jesus ama demais o Boqueirão, gente. Sabe o que é a Galileia? É a periferia. E eles moravam na Galileia. E quando o anjo diz a eles que o Cristo ressuscitado não vai encontrar com eles em Jerusalém. Vai encontrar com eles no lugar onde eles vivem a vida comum. Porque a ressurreição ressignifica o seu e o meu dia a dia. É na Galileia que o Cristo ressurreto encontra os seus. Ele ainda segue tendo uma leve quedinha pelos excluídos, pelos desprezados, quem entende? Isso é maravilhoso. Mas Leandro, sou abastado financeiramente. Não, 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 você também era um galileu. Pecado, quem está me entendendo? Mas a vida ordinária e comum ganha novo sentido para encerrarmos. E por fim, somos libertos da escravidão e do medo. Ok? Por quê? Porque o texto de Hebreus, o nosso último, 2:14-15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora leia comigo, por favor, olha a conclusão do texto: e livrasse todos os que pelo pavor da morte. Todos os que? Mais uma vez, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha para mim, é aqui onde a ressurreição de Cristo em um corpo glorificado, ele é o primeiro dentre os mortos. Porque a maior demonstração do poder de Deus é Cristo ressuscitado, porque ele não é alguém que foi ressuscitado como os outros, ele foi ressuscitado com um novo corpo, imortal. E a escritura diz que ele é a primícia, o primeiro do povo de Deus que receberá um dia um corpo como o dele. Só que sabe o que isso faz no seu dia a dia? Te livra do pavor da morte. Meus irmãos, a gente está deixando de viver a vida integralmente, de desfrutar daqueles que amamos, dos irmãos em Cristo, porque a gente está sempre com uma sensação de que estamos morrendo, ou dito em outras palavras, o tempo está passando. Eu estou perdendo tempo. Em dias como estes, uma das coisas mais difíceis de fazer é parar. No fim do dia, abrir as escrituras, colocar o smartphone no modo avião e estar com o Senhor. Sabe por que você não consegue? Por causa do pavor da morte. Porque você ainda não entendeu, de fato, o Evangelho da ressurreição. Eu tenho tido uma resolução na minha vida. Eu quero fazer todas as coisas com inteireza de coração. Então, quando eu sento na mesa com um irmão, eu estou ali. Eu não estou com a minha mente, e há milhões de coisas que eu preciso resolver, como qualquer pessoa comum. Eu estou desenvolvendo a capacidade de entender, eu já ressuscitei com Cristo. E não tem tempo nenhum sendo perdido, porque eu sou eterno. E na verdade o que eu estou fazendo agora é parte de quem eu sou na eternidade. Então eu vou fazer de todo o coração. Então, se eu vou servir um irmão, eu vou servir. Ontem eu estava na barbearia, já comuniquei com os irmãos aqui. Meu barbeiro está começando a crer no evangelho. E ele ontem me falou algo assim. Eu falei: louvado seja o Senhor, meu irmão. Ele falou assim: pastor, ninguém nunca parou para me ouvir. Mas desde o dia que você entrou na barbearia, eu conheci um tipo de gente que eu não conhecia. E ele era alguém frustrado com a igreja, por uma série de coisas. Eu disse para ele, ele disse assim: você vem aqui, eu sei que teu tempo é curto, e você me escuta de verdade. Eu digo para ele: é um privilégio, meu irmão, privilégio. Ele disse: há tantas pessoas na igreja lá, né? Mas você para me ouvir. Eu digo: é uma alegria, meu irmão. Eu estou aqui com você agora. Quem está me entendendo? Eu quero encerrar, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Ver o mundo a partir do poder da ressurreição nos livra do pavor da morte. Querido, o tempo não está passando, não. Muitos estão sucumbindo à ansiedade. E não é só por questão patológica. Está virando muito modinha. Eu sei que é um problema patológico em muitos casos. Está muito modinha. É porque você é consumido de desejo de ter a vida alheia que você fica vendo na internet toda hora. Abra a palavra de Deus. Coloque cânticos espirituais. Põe o smartphone no celular. E diga: agora não. Tão difícil, né? A coisa mais ordinária para os cristãos é quase impossível para você. Mas eu quero que isso mude. Eu quero dizer: o tempo não está passando. E não, tempo não é dinheiro. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós já somos eternos. Se nós morremos antes do retorno de Cristo, estamos no lucro, estaremos imediatamente com Ele. E se vermos Cristo rompendo os céus, então tudo terá valor e sentido. Cada conversa, cada mesa, cada oferta, tudo faz sentido. Quem está me entendendo? Bendito seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã, praticamente já tarde. Obrigado porque estamos aqui naquilo que, ao longo de 2 milênios, é chamado de o dia do Senhor. Numa manhã de domingo como essa, seu filho foi levantado pelo seu poder, sua maior demonstração de poder em todos os seus atos redentores. E mudou para sempre a maneira com a qual nós vemos o mundo e lidamos com ele. Pai, eu peço por mim, pela Fran, pelo bem, e se estendendo a todos os seus filhos que estão aqui e que ouvirão esse sermão. Nos livra do pavor da morte. O tempo não passa para quem é eterno. O tempo não é um problema para nós. Nos ajuda a viver integralmente para a sua glória, pelos interesses do seu filho e para o bem do mundo. Cada um de nós, não queremos sucumbir ao pragmatismo desse tempo, mas queremos viver a partir de uma perspectiva eterna, Senhor. Eu te peço, e só podemos fazer tudo isso porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós cremos nisso. Bendito é o seu nome. Eu peço que você trabalhe no coração daqueles que estão sendo consumidos de ansiedade, independente da natureza dessa ansiedade. Se é patológica, que haja cura biológica. Se é emocional, que haja cura da alma pela pregação do Evangelho. Livra-nos da tirania do tempo. Livra-nos da tirania do urgente, Senhor. Seu povo vive por outro relógio e por outro calendário. Senhor, leva-nos a investir naquilo que é eterno, pessoas. Leva-nos a gastarmos o tempo devido com nossos cônjuges, filhos, amigos, pais, mães, irmãos, aos domésticos da fé, à igreja local, que possamos cada vez mais aprender a valorizar essa santa convocação aqui. Nós te pedimos, faça isso no precioso nome de Jesus.
Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br.